Momento Cidade.
O cenário era dramático. Ao abrir a torneira, ao invés de ver a água correndo, boa parte dos paulistanos não encontrou nada. Entre 2013 e 2015, a região metropolitana de São Paulo enfrentou um de seus piores momentos. A crise hídrica que atingiu o estado reduziu drasticamente a água disponível para o abastecimento urbano. E sair dessa crise não foi fácil, mas foi possível. Ainda assim, quando a chuva não vem por longos períodos, a lembrança da escassez de água continua bem viva. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como São Paulo pode garantir a segurança das suas águas? Nesse período, o Momento Cidade está fazendo uma série de episódios diferentes. Nas próximas edições, a gente conversa com pesquisadores que estudaram temas específicos sobre São Paulo e, de vez em quando, vamos além da capital paulista para entender em detalhes o passado, os problemas e os avanços dessa região. Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista o pesquisador Fabiano Lopes Alves. Ele é autor da dissertação Escassez, Segurança Hídrica e os Negócios com a Água na Região Metropolitana de São Paulo, orientada pela professora Marta Inês Medeiros Marques e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESC.
Antes de darmos início ao tema, eu sou o Gabriel Guerra e pedi para o entrevistado de hoje se apresentar e contar um pouco mais sobre o que ele faz.
Meu nome é Fabiano Alves, eu sou graduado em Administração Pública e Geografia, tenho mestrado pela Geografia Humana da FEFELESC USP. Minha relação com o tema é porque eu sou servidor da Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo.
O objeto da dissertação do Fabiano foi a crise hídrica que aconteceu na região metropolitana de São Paulo entre 2013 e 2015. Caso você não saiba, a região metropolitana, que também é conhecida como Grande São Paulo, é a maior região metropolitana do Brasil, com cerca de 21,5 milhões de habitantes, e uma das 10 mais populosas do mundo. Não por acaso, ela agrupa 39 municípios do estado de São Paulo.
Hoje, como objetivo principal e secundário, identificar que elementos no histórico do serviço de saneamento da região metropolitana de São Paulo que interferiram com a crise de abastecimento de água na região, como a crise depois impactou as estratégias dos agentes, principalmente a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo, que é o seu acionista majoritário, como a crise impactou as estratégias dos agentes na prestação de serviço.
A proposta era estudar como se deu a estruturação de saneamento da cidade e da região metropolitana de São Paulo.
A pesquisa voltou até a estruturação do serviço de geração de energia elétrica, né, porque hoje, 15% da água da metropolitana vem de reservatórios que inicialmente foram construídos para gerar energia elétrica.
Essa informação dos reservatórios de água serem, inicialmente, projetados para gerar energia elétrica, fez com que Fabiano pesquisasse a estruturação do serviço de energia elétrica. Durante o estudo, ele revisitou a criação da Light, uma das primeiras companhias elétricas a operar em São Paulo, e a criação da represa do Guarapiranga, que na sua idealização nasceu para regular a vazão de água para a geração de energia elétrica. Além disso, o Fabiano também buscou entender como a canalização do Rio Pinheiros influenciou a história do saneamento da cidade.
A ideia foi montar esse histórico de como se estruturou o serviço de saneamento, trazer dados da operação atual até o momento da crise hídrica e durante a crise hídrica, a gente teve uma redução de 35% da água disponível, do fornecimento de água, e só no sistema Catarina, que é o maior, se reduziu em 50%.
Através de dados quantitativos, o Fabiano também buscou apresentar a questão financeira da Sabesp antes, durante e pós-crise, analisando dados como faturamento e investimentos da empresa, bem como a variação das tarifas derivadas da escassez hídrica. Ainda sobre isso, ele explica como órgãos responsáveis, Estado e Sabesp, se mobilizaram para garantir a segurança hídrica.
O Estado se envolveu diretamente com a questão da crise hídrica, fazendo aporte de recursos, viabilizando investimentos emergenciais, E a Sabesp, que é a protagonista, né, na execução do serviço, durante a crise hídrica, atuou com obras emergenciais, né, para aumentar a disponibilidade hídrica, fez intervenções na sua tarifa, né?
A intervenção na tarifa é o chamado bônus para aqueles que economizassem água. Já aqueles que aumentassem significativamente o consumo teriam um acréscimo na tarifa. E ele também lembra que, na época, a Sabesp reduziu seu consumo, porém não anunciou oficialmente o racionamento. E claro, essa redução impactou diretamente na redução da distribuição de água.
A região metropolitana ela é composta de uma rede integrada, que abarca com quase a totalidade dos seus 21 milhões de habitantes, né? E quase os seus 39 municípios. Aí ela reduziu a oferta de água, a injeção de água, né, nessa rede, o que inevitavelmente gerou falta de água em vários períodos no ano de 2014 e 2015, em vários períodos, em várias regiões, em vários bairros da cidade, da região metropolitana de São Paulo. Foi a estratégia principal aí da Sabesp, tanto a mexer na tarifa, quanto a redução de água, o que gerava horas de falta d'água em bairros e nas residências, para conter a falta de água que ela não podia retirar do reservatório, porque abaixou muito mesmo.
Talvez você esteja se perguntando o porquê da gente estar tocando nesse assunto hoje, em 2020. Afinal, já fazem mais de 5 anos desde a crise. A resposta é que lembrar o que aconteceu e entender como resolvemos os problemas do passado pode ser o segredo para evitar que uma crise como essa se repita no futuro.
Eu acho que a grande importância é que a relação da sociedade urbana, né, com a natureza é marcado por uma relação de instrumental, de dominação, em que a sociedade, através das soluções de engenharia, acredita poder resolver todos os problemas de saneamento e de oferta de água no contexto urbano. E isso esquece que a degradação de rios, a degradação de mata ciliar, que ajuda a matar os rios, são elementos que também poderiam ser olhados e que poderiam ajudar na oferta de água.
E o Fabiano revela que tem visto algumas ações na questão da preservação, principalmente das matas ciliares, mas os avanços ainda são pequenos e muito lentos.
Um ponto muito grave no que diz respeito ao serviço de saneamento nas grandes cidades em geral, mas vamos falar muito grave na região metropolitana de São Paulo, diz respeito à coleta e tratamento de esgoto. Ainda despejamos muito esgoto nos rios, que causa problemas tanto de abastecimento. Interessante imaginar que temos dois grandes rios que cortam a cidade de São Paulo. Poderíamos ter pequenas captações no Rio Pinheiros e no Rio Tietê, e isso não pode, porque os rios são totalmente poluídos.
Sobre isso, o Fabiano conta que as ações dos agentes responsáveis ainda são tímidas no que se refere à preservação dos recursos hídricos e investimentos da coleta e tratamento de esgotos. Que ter reservatórios cheios e garantir a segurança das nossas águas é importante, a gente não tem dúvidas. Mas em tempos de pandemia, com o novo coronavírus assolando países, a água das nossas cidades se tornou ainda mais essencial, e nesse caso, estratégica. Já que uma das formas de se prevenir contra o vírus é, justamente, através da higienização das mãos com água e sabão. Quando perguntamos para o Fabiano quais os cuidados que as cidades, em especial a capital, precisam ter para não saturarem o sistema hídrico, ele foi categórico.
Tem que se ter um esforço muito grande, mas a gente sabe que a água a gente não obtém tão rapidamente. Mas os dados que eu tenho acompanhado é que os reservatórios estão em bons níveis atualmente.
E ele também defende a medida governamental que isenta, por 3 meses, a cobrança de contas para os beneficiários da tarifa social. A medida começou a valer no estado de São Paulo desde o dia 1 de abril e deve ir até o mês de junho.
A taxa de inadimplência vai aumentar bastante. Não sei quais serão as estratégias da Sabesp em cima disso. Vai se ter que ter uma atenção muito grande com as famílias de baixa renda, né? Esse será um outro ponto de atenção, porque esse momento de crise vai promover um impacto negativo na renda de muitas famílias que não podem ter a sua água cortada, ainda mais agora, né?
Entender todos os pontos que cercam o passado e o presente da segurança hídrica no estado de São Paulo pode ser a chave para garantir o futuro das nossas cidades. Se você quiser saber mais sobre a pesquisa do Fabiano Alves, o link para a dissertação Escassez, Segurança Hídrica e os Negócios com a Água na Região Metropolitana de São Paulo está nesse post no site do Jornal da USP.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.